em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, versão diária por causa do estado de emergência. A Rádio Renascença quer ajudar os portugueses a perceber melhor os seus direitos e deveres neste período crítico da vida coletiva. Hoje temos em linha o advogado Pedro Antunes, da Sociedade de Advogados CCA. Obrigada, Pedro, por estar de novo connosco. Primeira pergunta, alguém que pede para não se identificar trabalha numa grande empresa de retalho que está fechada ao público, mas continua a funcionar de portas fechadas. Os funcionários do escritório estão em regime de teletrabalho, mas os das vendas, que normalmente trabalham diretamente com o público, foi-lhes dada a opção de tirar férias, não trabalhar e não receber, portanto terem faltas justificadas, ou trabalhar e receber. Na autorização de circulação emitida, diz que a continuação do trabalho é essencial ao funcionamento da empresa. Mas a verdade, diz este nosso ouvinte, é que não são vendidos produtos ou serviços essenciais. A empresa pode, de facto, continuar em funcionamento interno, obrigando os trabalhadores a tirar férias ou a expor-se, seja no próprio ambiente de trabalho, seja no deslocamento casa-trabalho. Pedro, que resposta tem para estas dúvidas?
Muito obrigado pelo convite, uma vez mais à Rádio Renascença, e saudar os ouvintes. Nos termos do Código de Trabalho, o empregador não pode marcar unilateralmente férias, exceto num período que se compreende entre 1 de maio e 31 de outubro. Fora desse período, é obrigatório que haja o consentimento do trabalhador. Posto isto, nos termos também do Decreto-Lei que veio executar a prorrogação do estado de emergência, o teletrabalho é obrigatório sempre que as funções do trabalhador assim o permitam. Neste sentido, caso as funções dos trabalhadores do departamento de vendas sejam compatíveis com este regime, deve ser esse o regime a adotar, evitando deslocações e exposições desnecessárias. Contudo, caso as funções que desempenham não sejam compatíveis com o teletrabalho, as deslocações ao local de trabalho mostram-se necessárias e legítimas. Uhum. O facto de a declaração de circulação indicar que a deslocação ao trabalho é essencial ao funcionamento da empresa não implica que tenha de fornecer produtos ou serviços essenciais. Implica, sim, que para o correto funcionamento da empresa é necessária a deslocação às suas instalações, o que então, face ao exposto, a empresa pode, de facto, continuar em funcionamento interno, cumprindo com o disposto na lei, ao permanecer fechado ao público, o que poderá implicar a deslocação dos seus trabalhadores.
Muito bem. Uma segunda pergunta, Fábio Patoca, pretende ser esclarecido sobre o caso da irmã, que tem duas crianças de 3 e 4 anos e trabalha no apoio domiciliário. Sendo mãe de duas crianças menores, foi para casa, foi-lhe passado pela Segurança Social um documento para o efeito de 31 de março a 9 de abril. Entretanto, ligaram-lhe do emprego, dizendo que o documento estava sem efeito, alegando que a instituição em causa é uma IPS, um serviço essencial, por trabalhar no apoio domiciliário, logo estaria na mesma situação do pessoal de saúde. Entretanto, deram-lhe férias de 1 a 15 de abril, sem o consentimento dela, e informaram-na de que teria de voltar ao trabalho dia 16, amanhã. Portanto, este nosso ouvinte pergunta se a irmã é mesmo obrigada a ir trabalhar, caso não seja, como deve proceder.
Bem, mais uma vez, convém esclarecer que nos termos do Código de Trabalho, o empregador não pode marcar unilateralmente férias, exceto no período que eu já tinha referido, de 1 de maio a 31 de outubro. Fora desse período, é obrigatório ter o consentimento do trabalhador. Logo, a IPSS não podia ter marcado férias de 1 a 15 de abril, podendo, inclusive, aqui a irmã do ouvinte, denunciar esta situação à CT, à Autoridade para as Condições do Trabalho. Como a instituição para a qual a sua irmã trabalha não está encerrada, poderá procurar saber que escola se encontra aberta para receber os seus sobrinhos, porque uma vez que a profissão da sua irmã é equiparada a um profissional de saúde, há determinadas escolas que se mantêm abertas para receber os filhos desses profissionais. Por cada agrupamento de escolas há um estabelecimento de ensino que promove o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, forças de serviço de segurança, etc. Portanto, enquadraria-se aqui numa destas situações. De qualquer forma, se a escola se encontra aberta, não for próxima da casa da sua irmã, poderá então justificar a sua falta devido à necessidade de prestar assistência a filhos, recebendo um apoio da Segurança Social de 66% do vencimento, mas tem de declarar no tal requerimento para a Segurança Social que o seu marido não pode faltar ao trabalho para ficar a tomar conta dos filhos, o que parece também ser o caso. Portanto, é esta a via.
Muito bem. Uma terceira questão. Fernando Pereira, ele diz, numa empresa que tem trabalhadores em teletrabalho e outros a trabalhar normalmente, pergunta se estes últimos, uma vez que correm riscos eles próprios e de contaminarem a sua família, se não deviam ter direito a um subsídio de risco. É uma pergunta que eu tenho visto ser colocada por parte de pessoas que trabalham em empresas onde temos as duas situações. Trabalhadores em teletrabalho e trabalhadores presenciais. Qual é a resposta, Pedro?
Pois também nos termos do decreto-lei que veio executar a prorrogação do estado de emergência, mais uma vez, o teletrabalho é obrigatório sempre que as funções do trabalhador assim o permitam. Neste sentido, caso as funções dos trabalhadores sejam compatíveis com este regime, deve ser esse o regime a adotar, evitando as tais deslocações e exposições desnecessárias. Havendo trabalhadores a trabalhar normalmente por as suas funções não permitirem o teletrabalho, tal não implica o pagamento de um subsídio de risco, ou pelo menos não está previsto no decreto-lei que referi. Na medida em que não é expectável, obrigar uma empresa a incorrer em custos acrescidos por se encontrar numa situação que também não se colocou voluntariamente, mas sim por força das circunstâncias. Aqui neste caso, a empresa poderá e tem a possibilidade de proceder a esse pagamento se assim entender, mas não é uma obrigação.
Ok, ficou claro. A Lena coloca a seguinte situação. Estava desempregada e com subsídio esgotado quando assinou o contrato de um ano. Tinha 28 dias de trabalho quando se deu o estado de emergência e logo nesse dia recebeu a carta de despedimento que alega o período experimental para terminar o contrato. Tinha colocado requerimento ao rendimento social de inserção antes, mas deu baixa devido ao contrato que assinou. Agora diz está sem rendimento e não sabe até quanto. Como hei de resolver este embróglio? É mesmo um embróglio? Não tenho televisão ou net e acho uma agressão, diz ela, os apelos para me ligar à internet e assim estar a par das notícias. Tem boas notícias para a Lena ou não?
Infelizmente é legítima a tal denúncia no período experimental por parte do seu empregador, sendo certo que tratando-se de um contrato com duração superior a 6 meses, tal período corresponderia a 30 dias. Portanto, à partida, se foi feito nos 28 dias, era possível. Também de notar que o período experimental pode ser excluído por acordo das partes, mas calculo que nesta situação tal não tenha ficado previsto no contrato de trabalho. Assim sendo, a situação em concreto não se encontra diretamente prevista em nenhuma das medidas excepcionais em vigor de apoio, pelo que não resta outra hipótese aqui ao ouvinte sem ser pedir o requerimento do rendimento social de inserção.
Que já tinha pedido antes e que, entretanto, anulou. Um último caso, temos que responder muito rapidamente. É motorista, trabalha para a Uber, tem a sua própria empresa, de que é sócio-gerente. Pergunta que apoios pode ter do Estado. Isso faz sentido ter de pagar a mesma percentagem para a plataforma Uber que pagava antes desta crise ter começado?
Relativamente à questão dos pagamentos à plataforma Uber, é uma questão de estratégia comercial da própria plataforma e com a qual terá que tentar negociar diretamente. Pelo que é público, acho que não houve nenhuma redução dessa percentagem. Relativamente aos apoios do Estado, tratando-se de um sócio-gerente, consoante a sua situação em concreto, poderá optar por uma das seguintes opções. Caso tenha a seu cargo trabalhadores por conta de outrem, pode requerer o layoff simplificado, alegando uma quebra de faturação de 40% e, portanto, uma paragem total ou parcial da empresa. Caso não tenha a seu cargo de trabalhadores por conta de outrem e no ano anterior ou do pedido, neste caso 2019, tenha tido uma faturação comunicada através do e-fatura inferior a 60 mil euros, terá acesso a um apoio financeiro com a duração de um mês, poderá ser prorrogado até 6 meses. E, portanto, aqui poderá pedir este apoio.
Pedro Antunes, da Sociedade de Advogados CCA, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Voltamos amanhã para mais perguntas e mais respostas.
Em nome da lei.